Em 2024, a Braga Beat comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Beat em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.
Olá, sejam bem-vindos ao último episódio do podcast que, ao longo deste ano de 2024, se dedicou a ouvir histórias da Braga Beat, intitulado Braga Beat 25 anos, 25 histórias. O último convidado deste podcast é o Presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, a quem agradeço desde já a possibilidade de estar connosco aqui nos estúdios da Rádio Universitária. Ricardo Rio nasceu em Braga em 1972, é economista, consultor, docente universitário, foi deputado na Assembleia Municipal de Braga, vereador e desde 2013 é o Presidente da Câmara de Braga, acumulando cargos em organizações nacionais e internacionais, nomeadamente o Eixo Atlântico e a Eurocities. É também reconhecido como World Mayor Sustainability Award em 2022, lidera também o Comitê Executivo do Global Parliament of Mayors desde o ano de 2023. Ricardo, está por isso também envolvido politicamente com a Braga Beat já há bastantes anos. Esta empresa municipal foi criada em 1999. Ainda se recorda, no fundo, daquele que foi o contexto com que esta empresa municipal surgiu?
Sim, julgo que um pouco na mesma linha das demais empresas municipais. Foi num período em que os municípios tinham outra flexibilidade, que hoje não existe, para criar este tipo de estruturas, que eu julgo que é bem-vindo, porque se bem que muitas vezes lhes seja associada uma dimensão de perda de controlo e de escrutínio por parte, desde logo, dos órgãos políticos, a verdade é que a existência destas empresas municipais e aquilo que é o leque de empresas municipais em Braga acaba por ser bastante útil para concretizar diferentes áreas estratégicas do ponto de vista das políticas municipais, com outra flexibilidade e com outra autonomia. Neste caso concreto, numa área em que Braga tinha na altura um parque habitacional já relativamente alargado, daquilo que eram designados como os bairros sociais, de Santa Tecla, das Enguardas, parte das Andorinhas, o Picoto, Pontes Falcões, que entretanto veio a ser demolida, e onde existia a consciência de que uma gestão autónoma dessa dimensão da política habitacional seria seguramente também bastante importante para lhe conferir essa mesma eficiência.
Ou seja, na altura era consensual a criação desta empresa, no fundo?
Sim, eu diria que, tirando essas considerações seguramente mais de natureza política sobre a capacidade de acompanhamento do trabalho e de alguma desconfiança que essa separação poderia gerar, de certa forma parece-me que do ponto de vista daquilo que era o cerne dessas mesmas políticas, havia consciência que haveria vantagem nesta criação.
Mais tarde teve a oportunidade de acompanhar mais de perto a atividade da Braga Beat, nas funções que assumiu também como deputado na Assembleia Municipal e como vereador da oposição. Qual era, no fundo, a percepção que tinha também deste trabalho realizado a partir desse momento em que já passa algum tempo desde a criação da própria empresa, começa a consolidar-se no território? Qual era a visão na altura?
Eu julgo que, olhando agora a esta distância e com a experiência também acumulada enquanto Presidente da Câmara e alguém que acompanhou naturalmente de forma muito próxima o trabalho realizado pela Braga Beat nos anos mais recentes, há que perceber que esta é uma área extremamente sensível e, portanto, a responder àquilo que são as necessidades de uma franja economicamente mais desfavorecida da população, alguma dela com condutas nem sempre compatíveis com aquilo que são as nossas aspirações do ponto de vista da manutenção, do cuidado de cada uma das próprias habitações, a gestão, às vezes administrativa e jurídica, da titularidade da ocupação dos espaços, sempre um exercício difícil, mas a verdade é que mesmo com essas considerações eu acho que a Braga Beat durante muitos anos ficou um pouco aquém daquilo que poderia ter feito. Não é só saber se teria mantido mais ou melhor ou pior aquilo que foram as condições físicas das habitações. O que é sabido é que durante muitos anos houve uma degradação acelerada de muitos dos imóveis, era imputada muita responsabilidade aos inquilinos, mas obviamente, ou a quem os ocupava, mas obviamente também quem detém a propriedade ou a gestão também deveria, porventura, fazer algo mais para assegurar que as coisas não se degradavam daquela forma. Houve algum retardar de alguma intervenção nesses mesmos espaços e, sobretudo, houve uma coisa que me parece que foi errada, que foi deixar guetizar alguns desses espaços excessivamente. O Picoto, obviamente, exacerbou essa situação, mas se formos ver os outros bairros sociais, havia certos estigmas, havia, digamos assim, quase como preconceito coletivo em relação a esses mesmos espaços. E nesse sentido, eu acho que a Braga Habite podia, como veio a fazer mais tarde, esforçar-se por promover uma maior integração dessas zonas residenciais com o resto da comunidade, abri-las à circulação e, obviamente, a outro tipo de vivências e, sobretudo, fazer aquilo que hoje qualquer empresa de habitação, qualquer gestão do território também procura fazer, que é, mais do que garantir a componente de habitação, garantir a componente de habitat, ou seja, a dignidade em todas as vivências, a envolvência da comunidade, a participação da comunidade, que é algo que tem sido realizado nestes anos mais recentes e que eu julgo com resultados muito, muito concretos.
No ano de 2013, quando vence as eleições autárquicas, passa também a ser responsável, no fundo, por aquilo que é a transformação da Braga Habite a partir daí, nos anos mais recentes. Quais são, no fundo, quais eram na altura as principais prioridades que assumiu para esta empresa municipal?
Olha, na altura havia uma possibilidade que chegou a estar em cima da mesa e que acabou por não ser muito aprofundada, porque depois também as dinâmicas do mercado e da nossa vida coletiva também acabaram por não o justificar, que era quando nós pensávamos na dimensão do trabalho em sede de habitação. Na verdade, durante essa primeira fase da vida da Braga Habite, ela estava muito dirigida para essas tais franjas com menos recursos económicos, com menos capacidade de inserção na sociedade e que necessitavam de um apoio quase às vezes de emergência social, claramente, para apoiar. Nós, a partir de um determinado momento, começamos a achar que a Braga Habite poderia ter outro espectro de atuação, e nomeadamente numa das áreas que Braga também carecia, que era da reabilitação do edificado no centro histórico. E chegou-se a admitir até a possibilidade que a Braga Habite viesse a gerir um fundo de reabilitação para os imóveis do centro histórico que acelerassem esse processo de recuperação. A verdade é que a dinâmica de crescimento do território acabou por ser de tal ordem que essa iniciativa não foi justificada, portanto a Braga Habite acabou por não ter essa responsabilidade, mas teve que ter outra para a qual não estava, se calhar, inicialmente preparada, que é o problema da habitação que, entretanto, emergiu a nível internacional, a nível nacional e de forma também particular na cidade de Braga, alargando o espectro de potenciais beneficiários dessas políticas para outras áreas e para outras franjas da população que inicialmente não eram cobertas. E, por exemplo, isso justifica que nós, quando eu assumi funções, tivéssemos um programa RADA que tinha sido criado de forma pioneira aqui no concelho, com cerca de 200 mil euros de apoios atribuídos, e este ano já vamos ultrapassar os 2 milhões de euros, quase que triplicando o leque de beneficiários desse mesmo programa. E, portanto, houve aqui assim claramente uma necessidade de ajustar a intervenção da Braga Habite a outras dinâmicas que inicialmente não estavam previstas, digamos assim, em termos de intervenção.
E são 3 mandatos, no fundo, em que a coligação Juntos por Braga tem aqui um papel crucial no desenvolvimento da Braga Habite e nas suas respostas. Quais são as políticas públicas que considera terem sido essenciais para aquilo que é o contributo e a missão primeira da Braga Habite?
Colocaria isso em vários planos. Em primeiro lugar, desde logo, nessa tal responsabilidade original, eu julgo que hoje a Braga Habite faz um trabalho de gestão daquilo que é o parque habitacional que está sob a sua tutela, quer propriedade própria, quer do chamado subarrendamento, dos imóveis que estão dispersos um pouco por todo o concelho, nessa vertente, com muito mais zelo, com muito mais proximidade do que acontecia no passado. As intervenções físicas que foram realizadas ainda no Norte 2020, no bairro das Enguardas e no bairro de Santa Tecla, aquilo que tem sido o esforço no âmbito do primeiro direito para intervir no bairro das Andorinhas, que era uma ambição de longa data, Mata e também noutros imóveis, no caso, por exemplo, da Praceta Patrocínio de Freitas, que tem também lá um grande leque de beneficiários concentrado, aquilo que são as intervenções para realojamento no bairro do Picoto, a intervenção recente relativamente ao São Gregório, no fundo, nessa dimensão, diria, daquilo que era a missão original da Braga Habite, tem sido feito um trabalho, julgo, muito importante e também de uma forma que me parece muito pertinente, que é em articulação com os representantes dos habitantes dessas zonas, com o estímulo à criação de associações de moradores para que também eles possam ser um interlocutor natural. E se é verdade que no passado já tínhamos no bairro das Enguardas e no bairro das Andorinhas um trabalho muito relevante dessas associações, isso tem-se estendido também para outras zonas. Depois, numa dimensão de políticas de apoio à habitação e à acessibilidade da habitação, os programas de apoio ao arrendamento e também à comparticipação nos empréstimos, veio criar aqui assim uma resposta que me parece muito útil para muitos dos orçamentos de pessoas, diria até de classe média, mas que efetivamente já não conseguiam comportar esse mesmo ónus em termos orçamental dos encargos com a habitação. E depois várias outras dinâmicas que a Braga Habite tem vindo a assumir, ou por exemplo o caso das políticas de combate à pobreza energética, que também foram geridas e têm sido geridas pela Braga Habite numa nova realidade que também tem uma dimensão de sustentabilidade e tem uma dimensão de dignificação das condições de vida das pessoas que são beneficiárias desse programa. Aquilo que tem sido também a política de intervenção no parque escolar, em termos de manutenção, em termos da gestão da inovação social, aquilo que foi reconhecido pela UENA Habitat da criação de iniciativas de interface, já não apenas com as zonas residenciais geridas pela Braga Habite, mas também com associações de moradores de todo o território, criando experiências de partilha, o programa Viva ao Bairro, que tem sido também um exemplo de grande sucesso. Acho que são, digamos assim, áreas complementares em que a Braga Habite vai beber daquilo que é o conhecimento acumulado ao longo destes anos, mas para criar respostas muito concretas em cada um dos momentos para aquilo que são as necessidades da população.
Aqui, por exemplo, a questão da educação. Além disso, foram também reforçadas outras medidas no âmbito da inovação social. Porque é que o município de Braga, no fundo, seguiu este caminho também?
Diria que a primeira resposta e mais óbvia é de que confia na equipa da Braga Habite, reconhece-lhe competência, reconhece-lhe capacidade para interagir com estes interlocutores e eu dou-lhe o exemplo da área da habitação porque é um pouco curioso até. Eu, como responsável na oposição, critiquei insistentemente aquilo que foi a atribuição da gestão das refeições, dos serviços de refeições escolares à Braga Habite. Achava que não era algo que tivesse razão de ser dentro do espectro de intervenção desta empresa de habitação. A verdade é que quando assumi funções, constatamos que por força da legislação existente e da necessidade da própria Braga Habite de ter receitas próprias para cumprir determinado tipo de rácios, essa acabava por ser uma medida que, não cumprindo estrategicamente com o alinhamento daquilo que se pretendia para a Braga Habite, era muito útil do ponto de vista do cumprimento desse requisito formal. Mas a verdade é que no passado recente acabamos por alargar essa intervenção, já não apenas para os serviços de refeições, mas também para outra área em que a Braga Habite se demonstrou capaz de intervir, que foi a manutenção do parque escolar. Nós hoje temos uma equipa dedicada para, com grande rapidez, através da Braga Habite, poder interagir com os agrupamentos de escola, com cada um dos equipamentos escolares e fazer aquelas pequenas manutenções que são úteis para essas mesmas reabilitações. O caso da inovação social acaba por resultar, digamos assim, da consciência de que a Braga Habite hoje, mais do que uma mera empresa de habitação, é uma empresa de intervenção de largo espectro naquilo que são as políticas sociais do município. E, portanto, se eu não defendo, como chegou a ser equacionado no passado, que, por exemplo, se fizesse, como temos em relação ao desenvolvimento económico, no caso da Invest Braga, quase que o outsourcing da área social do município para a Braga Habite, eu acho que ainda assim, políticas como a da inovação social, até por força dos recursos humanos que nós conseguimos mobilizar dentro da Braga Habite, conseguem ser muito melhor geridas dentro de uma estrutura como esta empresa do que se estivessem no município.
A existência também de uma empresa municipal com estas características, podemos dizer, e depender quase daquilo que já foi aqui referindo, que a capacidade de resposta da Câmara, os contributos também anteriormente anunciados, poderiam ser alcançados se tivéssemos um departamento ou uma divisão integrada na estrutura do município?
Por porventura poderiam, embora se calhar não com a mesma celeridade, não com a mesma agilidade em termos de resposta. Nós sabemos, eu confio muito também nos meus serviços municipais e não acho que a Câmara Municipal não tivesse condições para poder desenvolver um trabalho semelhante. Acho que a natureza de uma empresa municipal, como a Braga Habit neste caso, acaba por abrir outras oportunidades. Veja-se, por exemplo, ao nível de candidaturas a financiamentos, de outras parcerias com entidades externas que muitas vezes não querem utilizar municípios, mas que estão mais abertas a entidades desta natureza. Nós temos várias parcerias, por exemplo, com a Fundação La Caixa no âmbito da inovação social, com Portugal Inovação Social, em que o município teria mais dificuldade em ser o parceiro dessas iniciativas. E, portanto, acho que é uma solução que conjuga os dois benefícios. Não perde a ligação e a coordenação com a Câmara, e existe um trabalho de grande proximidade. Basta pensar na administração da Braga Habita, temos o vereador João Rodrigues, que é o vereador que tutela as políticas de habitação, temos a vereadora Carla Sepúlveda, que tem a tutela da área social, e portanto, e eles acabam por casar com o trabalho do Carlos Videira, que tem sido excepcional do ponto de vista enquanto administrador executivo, para levar a bom porto as políticas, juntando as duas estruturas.
Uhum. Ao longo deste período, em funções autárquicas e em interação muito, muito próxima com a empresa municipal Braga Habita, algum processo ou alguma história que de certa forma o tenham marcado e que leve daqui?
Olha, eu diria que a Braga Habita, até pelo âmbito da sua intervenção, acaba por ser sempre um potencial uma potencial fonte de histórias marcantes, porque cada caso, cada pessoa que é ajudada, cada pessoa, família que recebe um apoio para tornar o seu acesso à habitação mais digno, mais execuível, muda a vida dessa pessoa, muda a vida dessa família, e nós vamos tendo, até pelo contacto que vamos tendo com esses beneficiários e com as solicitações que vamos recebendo, muitas manifestações de como de facto o trabalho da Braga Habit muda a vida de muitos milhares de bracarenses, e isso faz toda a diferença. Depois do ponto de vista do trabalho em equipa, eu acho que a Braga Habit e a equipa, por exemplo, na área da inovação social tem sido um parceiro fundamental de muitos projetos que nós temos desenvolvido ainda recentemente, na base seguramente do título que conquistamos da Capital da Inovação. Também esse trabalho acaba por ser fruto daquilo que tem sido feito no Human Power Hub e de todas as interligações que temos. A capacidade que a Braga Habit tem de juntar todos os parceiros, a criação das associações de moradores que surgiram noutras locais um pouco por todo o concelho, é algo que está muito alinhado com aquilo que é a minha filosofia de ver a gestão municipal, numa lógica de diálogo e de proximidade. E até diria, do ponto de vista pessoal, além da oportunidade de conviver com pessoas fantásticas como o Carlos Videira e outros que têm assumido funções, dou-lhe uma nota num contexto diferente. Eu tinha muitas dissensões com o anterior administrador João Nogueira e conseguimos, a partir de um determinado momento e também através da Braga Habit, estabelecer uma relação de amizade e de grande proximidade que mantemos até ao presente.
É, e mesmo para terminar, que mensagem é que deixa também aos colaboradores da Braga Habit de forma particular?
Uma mensagem de reconhecimento. Não é fácil, desde logo, muitas vezes, deixar as pessoas perante uma incapacidade de resposta. Nós ainda hoje temos centenas de pessoas em lista de espera para os apoios, para acesso à habitação, e obviamente que não é fácil nós, e sobretudo quem dá o rosto pela Braga Habit e quem lida diretamente com estes cidadãos, às vezes ter que encolher os ombros e dizer que não temos uma resposta para dar no futuro próximo. E portanto acho que isso é por si só um desafio enorme que tem que ser reconhecido a esses profissionais, mas depois, com a sua capacidade de trabalho, todos eles têm contribuído para que a Braga Habit seja de facto uma estrutura muito importante na nossa cidade, que tenha produzido resultados muito significativos, reconhecidos a nível nacional, no diálogo que mantenho com os responsáveis do governo, do IRU, de outras câmaras municipais. A Braga Habit é sempre reconhecida como uma empresa de referência nesta área das políticas habitacionais e, acima de tudo, naturalmente, de grande expectativa sobre aquilo que vão ser os resultados nos próximos 25 anos.
Muito obrigada, Ricardo Rio. Foi então a entrevista com o Presidente da Câmara Municipal de Braga neste último episódio do podcast Braga Habite, 25 anos, 25 histórias. Um podcast que durante todo este ano de 2024, de duas em duas semanas, deu a conhecer a missão da Braga Habite, o impacto nas diferentes dimensões e também a sua evolução ao longo do tempo, perspectivando-se, obviamente, anos vindouros importantes também nesta dimensão social. Da minha parte, foi também um gosto poder colaborar nesta rúbrica que nos ajudou, com certeza, a enriquecer um pouco mais a todos. Obrigada, até lá.
Em 2024, a Braga Habite comemora 25 anos e vai assinalar o seu aniversário com um podcast que contará com a participação de alguns dos protagonistas da sua história. Colaboradores, beneficiários, parceiros e outras individualidades vão contar-nos alguns dos aspectos mais relevantes da atividade da Braga Habite em áreas como a habitação, a educação e a inovação social. Quinzenalmente, na Rádio Universitária do Minho.